Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim.
Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe o seu dia. Que você possa deixar esta graça, este amor do Senhor invadir seu coração. E assim você possa desfrutar o melhor que Ele já conquistou para você. Amém? Gostaria de dar continuidade na nossa meditação em João capítulo 6, quando fala da multiplicação dos pães e dos peixes, né? E relembrando aqui, vemos que Jesus Cristo, ali vendo grande multidão que o seguia, Ele se preocupou também, não só com o alimento espiritual, diretamente falando, mas também com o alimento para o corpo físico. E ali ele testou a Filipe, que era um homem mais calado, calculista, e perguntou para ele o que que fariam para alimentar aquela grande multidão, que só de homens contava-se 5 mil. Ou seja, considerando então para cada homem uma mulher e para cada casal uma criança, deveria ter no mínimo 15 mil pessoas ali. E aí Felipe dá uma resposta, né, negativa, bem calculista, de que se ainda que eles tivessem 200 denários, que seria bastante dinheiro, não teria condições de nem mesmo aquela grande multidão, cada um pegar um pedaço de pão. Mas depois André, irmão de Simão Pedro, ele vai e diz: olha, Senhor, aqui tem um rapaz que está com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para esta grande multidão? E tendo falado isso, Jesus vai e diz agora para que organizem ali o povo. E a leitura que a gente vai fazer aqui nesse capítulo 6 de João é a partir do versículo 10, que é seguido da fala de André. Amém? Então vamos ler, e na verdade depois estaremos orando e em seguida meditando. Nos diz assim a partir do versículo 10. Disse Jesus: façam o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita grama. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto quisessem. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se extravie. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com ele com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Vamos orar então e logo mais estaremos meditando. Pai, mais uma vez te louvamos, te agradecemos pelo teu Filho Jesus Cristo, Pai, que o Senhor entregou por todos nós, para que nós pudéssemos, Senhor, ter então a vida eterna, Pai, pois nós estávamos condenados pelo teu inimigo por causa do direito que tínhamos dado a ele. Mas graças te damos porque teu amor não suportou ver-nos perdidos pela eternidade, e então decidiu junto com teu Filho ele vir, enviá-lo aqui, Senhor, para que ele pudesse se fazer maldição, se fazer pecado em nosso lugar. E ainda, Senhor, como se isso não fosse pouco, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso Pai Celestial, colocou a justiça do Senhor Jesus Cristo em nós, e ainda nos adotou como filhos. Por isso, Senhor, o Senhor é o mais belo entre todos, e nós verdadeiramente te amamos E choramos dentro de nós porque muitas vezes, Pai, queremos fazer a Tua vontade, mas vivendo em um mundo tão, Senhor, maligno, iníquo, Senhor, nós muitas vezes, Pai, acabamos por nos sujar, Senhor, e nos envolver, Senhor, com as coisas desta vida, desprezando, mesmo que sem intenção, Senhor, a Tua boa e perfeita vontade. Mas graças te damos, Pai, por essa esperança que há em Cristo Jesus. Graças te damos porque todo o nosso pecado foi, Senhor, ali. Toda a nossa dívida de pecado foi cravada na cruz do Calvário. E hoje, Senhor, nós somos livres, nós somos verdadeiramente, Senhor, cheios, Senhor, da Tua graça e do Teu amor, Pai. Por isso nós te louvamos, te agradecemos. Pedimos, perdoa-nos, Senhor, cada momento que temos desagradado o Senhor, Senhor, não agindo conforme a Tua vontade, seja por pensamento, sentimento, palavras ou atitudes. E também, Pai, declaramos perdoado a todo e qualquer que nos devem. Também te pedimos, venha nos lavar, purificar e santificar. Lava, Pai, o nosso corpo, as nossas vestes espirituais, os nossos pés. E purifica, Senhor, em nome de Jesus, o nosso coração, Pai, para que nós possamos sentir a alegria do Senhor em nossos corações. Também pelo Teu Espírito Santo, venha santificar o nosso espírito, endireitar, Senhor, Senhor, manifestar em nós um espírito reto, Pai, para que a gente possa realmente sempre caminhar seguindo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Pai.
O amor se ganha, de graça o recebe.
Amém, irmãos. Bom, então, depois que André falou que tinha um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, e questionou, mas o que é isso para tanta gente? Aí Jesus, então, pede para que o povo ali seja organizado e se assentem ali. Ali era um lugar que tinha bastante grama, segundo aqui, né, o registro. E aí eles assentaram-se, né, pois os homens, e os homens, né, só contando os homens, era o número de quase 5 mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. Amém? Então a primeira coisa que nós vemos aqui... Bom, antes Jesus, aqui já estava falando que Jesus fez a pergunta para Filipe, né? Só que ele mesmo já tinha em mente o que ele faria, que seria isto mesmo, né? E agora, Jesus, no versículo 10, ele pede para que as pessoas sejam ali organizadas, se assentem, e já que havia ali muita grama no local, né? Então eles poderiam sentar-se confortavelmente de alguma forma. E aí os homens eram de quase 5 mil, e então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças. Então a primeira coisa que Jesus Cristo faz é dar graças, amém? É realmente agradecer. E este é algo muito importante na nossa vida. A gente precisa, sim, aprender a agradecer ao Senhor, dar graças ao Senhor. Nós temos muitas e muitas razões, inúmeras razões para darmos graças. No fundo, nós reclamamos muitas vezes, mas a realidade, irmãos, é que ainda até o reclamar é porque significa ainda a gente tem algo para agradecer, né? Não deve ser para reclamar, mas só reclama quem tem alguma coisa ou quem experimentou, né? Vivenciou alguma coisa diferenciada. E aí Jesus Cristo dá graças. A Bíblia diz, deixa bem claro, para nós darmos graça em todo tempo, em todo momento, né? Pois verdadeiramente o Senhor tem nos abençoado de forma extraordinária. Então, a palavra diz aqui que Jesus distribuiu entre eles e também igualmente, né, distribuiu os pães e igualmente também os peixes, o quanto eles queriam. Veja como O Senhor, Ele é generoso, né? Eu sempre digo, nós somos filhos de um Pai generoso e precisamos ser generosos também. Por quê? Porque é uma questão de Espírito, né? Temos o Espírito Santo do Senhor, né? Então, é necessário que a gente lembre disso e haja do jeito que o Senhor age, né? Com graça, com amor, com generosidade. Então, distribuiu ali, né, tanto o pão quanto os peixes, o quanto eles queriam. O versículo 12 diz: e quando já estavam fartos, ou seja, comeram bem, comeram sem culpa, à vontade, Jesus Cristo deu uma ordem: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. E aqui nós vemos embutido uma lei importante, não é, irmãos? Não podemos ficar jogando comida fora, né, estragando. Aqui no Japão, por exemplo, é bem comum que as pessoas, na verdade, elas não deixam nada no prato. Claro, isso significa que o tanto de comida também, geralmente servido, seja em restaurantes ou em outros lugares, na verdade, não é em grande quantidade como é feita, por exemplo, no Brasil. Né? Aliás, uma das coisas que a gente sente falta aqui em relação ao Brasil é isso. Quando você vai comer em um restaurante no Brasil, então você tem, basicamente tem bastante comida, né? Agora aqui geralmente é pouco mesmo, né? Mas assim, é pouco, mas é o suficiente, para falar a verdade. Então, mas de qualquer forma, o que eu acho mais importante, que eu sempre notei aqui, é que eles não deixam comida no prato, né? Eles não jogam fora a comida. Claro que isso acontece em restaurante, por exemplo, eu trabalho em restaurante, e eu vejo que tem pessoas ali que não comem tudo, né? E aí, infelizmente, também é jogado fora. Mas em média, na verdade, não é essa prática japonesa. E eu acho isso importante, irmãos, porque quando eu vejo muitas vezes pessoas, ou a gente saber, né? Melhor dizendo, que tem pessoas que, na verdade, dariam de tudo para ter uma colherada de comida, né? Muitas vezes a gente, por não calcular direito, a gente acaba estragando, jogando fora. Isso realmente é muito triste, quando há tantos que não têm nem o que comer uma vez no dia. E a gente vê aqui essa lição ou esse ensinamento embutido aqui. Não é para jogar fora, né? Então é melhor fazer em quantidades menores, de forma que não fique jogando fora. Quando já estavam fartos, versículo 12 diz: disse Jesus aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca, né? Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Então veja só, nosso Pai Celestial, como Ele é generoso, né? Então o Senhor Jesus ali, Ele multiplica, né, de forma abundante, generosa, né, e ainda sobra. E com certeza essa sobra não foi jogada fora, ela chegou à casa daqueles que precisavam deste alimento. Aqui também, versículo 14, nós vemos que, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Né? Interessante aqui que os homens ali, a visão que eles têm de Jesus é que Jesus é um profeta. Na verdade, eles ainda não conheciam Jesus, simplesmente faziam parte da multidão. Lembrando mais uma vez que ser parte da multidão significa uma vida sem compromisso. Uma vida que, na verdade, se busca apenas o que interessa à própria pessoa e não ao Senhor, né? Então, esses são os que fazem parte da multidão. Então, vem uma pergunta: E você que está me ouvindo, você é parte da multidão ou você verdadeiramente é um discípulo de Jesus, é um seguidor de Jesus? Então, esses que são apenas parte da grande multidão, eles vendo o sinal que Jesus fizera, e mais uma vez volto aqui no versículo 2 desse mesmo capítulo, né, que diz que a grande multidão seguia Jesus porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos, ou seja, só por isso. Na verdade, eles não tinham um interesse dentro da vontade do Senhor. Então, e agora, quando eles veem que o sinal que Jesus Cristo fez, um milagre, que eles vão ali e dizem: ah, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo, né? E aí vem a ideia de que eles, na verdade, estavam esperando o Senhor Jesus Cristo somente para as coisas desta vida, deste mundo. E Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele nos diz, né, que se nós esperarmos em Cristo, em Jesus, só as coisas desta vida, nós seremos os mais miseráveis possível. E por que ele disse isso? Porque, na verdade, irmãos, o Senhor tem muito mais do que essas coisas humanas, naturais, perecíveis, né, que se perecem pelo uso. Então, o Senhor, na verdade, ele tem algo muito além daquilo que a gente pode imaginar. Então, ser abençoado financeiramente, materialmente, no corpo físico, amém, glória a Deus, isso é bom, não tem nada de errado. Mas o problema é quando a gente acha que isto é o fim, é o objetivo da vinda do Senhor, né? Então, não. Nesse caso, se nós esperarmos em Cristo só nas coisas desta vida, seremos os mais miseráveis de todos. Então, aqui no versículo 15, nos diz o seguinte: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Olha só que interessante, né? Então, quando Jesus ali vê que a ideia daqueles homens, a intenção deles é fazer de Jesus Cristo um rei humano, natural, coisa para que o qual Jesus Cristo não veio, o que acontece? Ele ali então se retira, né? Ele sai fora porque aquilo, né, iria contra o objetivo dele. Não é que Jesus ia se deixar levar por eles, né? Mas Jesus simplesmente desarmou aquela ideia, aquele pensamento, aquela intenção do povo ali. Então eu vejo nisso também uma coisa importante, irmãos. Muitas vezes a gente espera algo de Deus que Deus não fez promessa, que Deus não tem interesse. A importância de a gente andar no Espírito é exatamente isso, para a gente saber o que é que o Senhor quer mesmo de verdade. Porque se a gente for simplesmente, até mesmo pela leitura simples da Bíblia, vendo milagres acontecer e algumas outras coisas, o que acontece? A gente ficaria aí simplesmente vivendo por essas coisas. Mas o Senhor, ele tem algo muito além do que a gente pode imaginar. Por isso que em Jeremias 33:3 diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Então, irmãos, o objetivo do Senhor é muito, muito maior, infinitamente maior do que qualquer objetivo que se pode ter neste mundo. E aí, os homens ali, o louvor daqueles homens era, na verdade, interesseiro. Por quê? Porque achavam que Jesus Cristo simplesmente ele estava fazendo as coisas, né? E aquilo era tudo, né? E esses dias eu estava lendo Provérbios, Deixa eu ver qual foi o capítulo, não sei se eu vou achar fácil aqui, mas eu achei interessante, porque ele fala que sobre o louvor, né, que as pessoas recebem às vezes. Deixa eu ver se eu acho aqui, mas eu achei muito interessante, que é uma prova, né, o louvor que as pessoas muitas vezes, ou seja, eu elogio das pessoas, muitas vezes, irmãos, elas vão ser um tropeço na nossa vida, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, só mais um minutinho, mas é muito interessante, porque ele nos diz o seguinte, que como um vaso de barro, pintado ou banhado de prata, assim é o louvor do ser humano para o outro, ou seja, o elogio, que assim, na verdade, por mais que faça elogios, a pessoa é feita de barro, né? Ou seja, é a pessoa, aquela beleza fora não fala da beleza lá dentro. E que muitas vezes a admiração dos outros, o louvor dos outros para uma pessoa, os elogios, muitas vezes vai, na verdade, servir de atrapalho na vida daqueles que o recebem. Veja que quando os homens ali estavam intentando fazer de Jesus Cristo um político, um rei, que ele fez? Ele saiu fora, né, e ele foi para o monte, ou seja, ele foi orar, ele foi ali falar com o Pai, ele foi mais uma vez se renovar, né? Por quê? Porque ele não veio para isso, ele não veio para ser servido, ele veio para servir, mas não dentro dos propósitos desse mundo, né? Como um rei, como um político, e sim como servo dos servos, como nos é dito a palavra. Então, por isso, vale a pena a gente sempre lembrar que todo louvor, toda honra, toda glória só pertence mesmo ao Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você entenda e que toda e qualquer honra e glória você entregue ao Senhor, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe e tenha um ótimo dia em nome de Jesus e até amanhã, se Deus quiser. Thank you.